Bom dia, igreja, graça e paz. Esse é o dia que o Senhor fez para adoração e nós louvamos ao nome dele por estarmos no primeiro dia da semana, primeiro domingo do mês, no lugar onde deveríamos estar. Desde a igreja primitiva, os cristãos se reúnem aos domingos, compreendendo que foi neste dia que o nosso Cristo ressuscitou. E neste dia nós nos reunimos para obedecermos ao quarto mandamento, santificando, separando um dia para adoração. Que bom que você compreende esse princípio, está na presença de Deus. Nós continuamos orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, por aqueles que estão enfrentando tribulações. Oramos que Deus traga cura aos familiares, à família estendida. Nós louvamos a Deus por aqueles que participam conosco mesmo à distância, como André e Candice ali no Canadá, estão sempre em adoração conosco. Minha família também, minha avó Eurides, tia Lurdinha e tantos outros que mesmo distantes, eles participam de alguma forma desta comunidade de fé, desta igreja, e nós somos gratos a Deus por isso. Irmãos, dois avisos muito importantes. Antes das crianças saírem para o berçário e voltarem, porque nós teremos batismo e ceia. E eu quero que todas as crianças, inclusive os bebês, os pequenininhos, possam participar destes sacramentos, assistirem estes sacramentos. Daqui a duas semanas, não próximo domingo, no outro, nós teremos um brunch do Dia dos Pais. Então nós não teremos escola bíblica dominical. Eu creio que algumas irmãs, a junta diaconal, já estão organizando para que cada um de nós possamos trazer um pão de queijo, ou um bolo, alguma coisa, para participarmos depois do culto. E nesta mesma ocasião, nós celebraremos os 20 anos de ministério do nosso querido Pastor Dan aqui na igreja. Ele está completando este mês 20 anos de ministério aqui, então nós queremos celebrar através desse momento de comunhão. E cada família no final vai receber um cartãozinho, e se você se sentir à vontade, escreva um cartãozinho agradecendo, louvando a Deus pela vida dele, pela família dele. São duas décadas dedicadas à nossa igreja, e depois nós faremos uma coleta de cada um que queira dar algum presente. Nós daremos em dinheiro para que ele possa comprar um presente e sentir esse carinho da igreja, ok? No último domingo de junho, nós confirmaremos essa semana, mas no último domingo de junho, provavelmente, nós teremos um momento de despedida do nosso amado reverendo Adenauer e da querida Aline. Eles estão retornando ao Brasil. E nosso coração se aperta, mas nós queremos louvar a Deus por essa família que tanto abençoa a nossa igreja voluntariamente em amor durante mais de três anos, ensinando, orando, ministrando. E nós vamos fazer algo aqui também. Ele vai confirmar essa semana e daí nós daremos maiores instruções, mas também queremos ter um brunch E também dar um presente para aquela família, ok? Confirmaremos essa semana, mas já salvem essas duas datas: domingo, dia dos pais, terceiro domingo e último domingo de junho, ok? As crianças do berçário podem ir para o berçário, as maiores vão ficar. Se você não receber uma folhinha do culto, não é? A Sofia estava distribuindo, mas se você não recebeu, tem uma folhinha para as crianças lá atrás. Enquanto isso, eu peço que vocês abram em Ruth, capítulo de número 4. Ruth 4. Nós avisaremos na hora do batismo para que as crianças do berçário voltem. Ruth, capítulo de número 4. Estamos na última mensagem deste livro tão precioso, que tem falado tanto aos nossos corações. Ruth 4. Diz a palavra do Senhor: Ô, amigão, nem orei por vocês hoje, né? Vão em paz na bênção do Senhor. As crianças já foram, pronto, foram abençoados. Verdade. Pastor falhou, podem ir. Ruth 4 diz a palavra do Senhor. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugeri a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgata você mesmo, e não poderei fazer. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência da propriedade fossem validados, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família, ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor conceder a você, dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhes deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Essa é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Hezrom, Hezrom gerou Rão gerou Aminadab, Aminadabe gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Pai, obrigado pelo teu amor, por tua graça, obrigado por estarmos reunidos em culto, neste culto do Senhor, onde celebraremos os sacramentos do batismo e da ceia. Fala aos nossos corações e ajuda-nos a compreendermos nesta manhã mais sobre o teu amor resgatador. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Qual a história de amor verdadeira que você conhece que mais te impactou? Tente trazer à sua memória. Não é difícil encontrarmos nos livros antigos de poesia, em obras clássicas como Romeu e Julieta, ou em filmes mais modernos de Hollywood, histórias de amor que nos encantam, que nos fazem chorar. Mas essas histórias são ficções, elas não trazem a realidade do dia a dia. Mas pare para pensar em qual história de amor entre um homem e uma mulher verdadeira que mais impactou o seu coração. Nós estamos diante da mais bela história de amor entre um homem e uma mulher em toda a Bíblia, em toda a Escritura. E chegamos no capítulo final. Naquele momento, se fosse um filme, onde todos nós estaríamos torcendo para ver o desfecho. Nós vimos nos últimos 3 domingos, o pastor Dan e eu navegamos nesta bela história. Lembrem-se, eram dias maus, eram tempos difíceis, nos mesmos dias em que os juízes estavam governando em Israel. Então era um tempo de apostasia, era um tempo em que os homens ignoravam a lei de Deus, seguiam o seu próprio coração, e vimos no livro de Juízes mau exemplo atrás de mau exemplo, caos atrás de caos. E como num suspiro de esperança, nós nos deparamos com o livro de Ruth. Em tempos maus, em tempos em que a maldade prevalecia, encontramos uma história de amor sacrificial, mas uma história de redenção. Relembrando, no capítulo 1, nós somos apresentados à família de Elimeleque, que por uma fome gigantesca em Belém, que era a casa do pão, eles fogem para Moabe. Em Moabe, no capítulo 1, Elimeleque e os seus 2 filhos morrem. E daí Noemi, viúva já idosa, regressa com a sua nora moabita, chamada Ruth, para Jerusalém. No capítulo 2 nós vimos que, perdão, para Belém. No capítulo 2 nós vimos que ao chegar em Belém, a providência de Deus traz pão para esta mulher. Na figura de Boaz, um homem generoso que, recebendo Ruth, a estrangeira, em seu campo, ele providencia pão para além daquilo que a lei requeria dar aos pobres. Nós vimos no capítulo 2 que este homem Boaz, ele era resgatador, e nós vamos explicar um pouquinho sobre este termo. E que Noemi, ao identificar no capítulo 3, o pastor Dan pregou semana passada, ela envia Ruth para que Ruth pudesse então ser finalmente resgatada e constituir uma família. Ruth, ela se apresenta a Boaz e diz: olha, você é o meu resgatador. Só que antes disso, havia um parente mais próximo para resgatá-lo. E algo interessante, crianças, que vocês precisam entender, e não só as crianças, mas os adultos. Em Israel, prestem atenção, quando um pai ou um marido morria, e ele não tinha dado nenhum filho à esposa dele, o parente mais próximo deveria casar com aquela viúva. Se nós pudermos abrir em Deuteronômio, por favor, Adilson e Marquinho, Deuteronômio, capítulo 25, verso 5. Deuteronômio 25, 5. Veja o que a lei de Deus dizia: se dois irmãos morarem juntos, prestem atenção, e um deles morrer sem deixar filhos, vamos ler juntos, igreja? A sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela. Verso 6. O primogênito que ela tiver, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Percebam então, qual era a lei, Paulo? Um homem morria, o seu irmão então teria a obrigação, mesmo sendo casado, de casar com a sua cunhada, para que o primeiro filho que ela gerasse fosse considerado filho do irmão falecido, recebendo o nome do irmão falecido, para que o nome dele não fosse apagado de Israel. Esta era uma das funções do resgatador, mas ele também tinha a função de ser um resgatador da terra. Lembrem-se, em Israel, a terra era sinônimo de riqueza, de posse. Você conheceria a quão afortunado alguém era através da terra que ele possuía. E às vezes a fome viria, às vezes a pobreza se instalava em uma família. O que deveria ser feito então se alguém perdesse a sua propriedade? A figura do resgatador também, de um parente próximo, aparecia. Se você abrir em Levíticos, capítulo 25, verso 25, por favor, Levítico 25, 25, nós encontramos o mandamento do Senhor para o seu povo. Vamos ler juntos? Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte de sua propriedade, o parente mais próximo dele virá e resgatará aquilo que o seu parente vendeu. Agora, versículo 47 ao 49. Vamos juntos? Se um estrangeiro residente entre vocês enriquecer, e alguém do seu povo empobrecer, e se vender a este estrangeiro, ou a alguém que pertence ao clã deste estrangeiro, manterá o direito de um resgate, mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo. Vamos juntos? Ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se, porém, prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Qual era a ideia, Ironelli? A ideia era: eu empobreci, preciso vender o que tenho. Vendi a um estranho. Um parente próximo meu, para que aquela terra não saísse da família, do clã, ele poderia ir àquele estrangeiro ou qualquer outra pessoa e comprar a terra que me pertencia. Aquela porção de terra permaneceria então dentro da mesma família e do mesmo clã. Era um tipo de justiça social dentro de Israel, para que não houvesse uma desigualdade extrema. É exatamente isso, Bolinha, que nós temos aqui no capítulo 4. Lembrem-se, Elimeleque morreu, Noemi e Ruth voltam para Belém pobres, de mãos vazias, e Boaz, ele supre o pão. Mas Boaz era um dos resgatadores, um homem generoso, e Ruth, não tendo filho ainda, sendo jovem, ela diz: olha, você é resgatador. Só que havia um parente mais próximo do que Boaz para resgatar, que tinha um direito de resgatar. E é onde nós chegamos no capítulo de número 4. Perceba a intencionalidade do autor. O autor não menciona o nome deste parente. Boaz, depois de conversar com Ruth no 3, no capítulo 4, ele vai para a porta da cidade. E na porta da cidade, Fernanda, o texto diz que ele sentou-se, no verso 1, exatamente exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Perceba, Hector, a providência de Deus novamente no capítulo 4. A mesma apresentada Ariadne no capítulo 2. Rute vai para o campo exatamente de Boaz. Agora aqui, Boaz senta na porta da cidade, Isabela, exatamente quando o resgatador passa. O nome dele não é mencionado, Diego. Intencionalmente, mesmo sendo o parente mais próximo, não é dado o detalhe. É como se nós falássemos, Vânia, em português, fulano de tal passou. Era uma expressão de pouca ênfase, de um certo descaso. Este resgatador está passando, Abner, e Boaz, ele apresenta, ele traz a oferta. E era uma oferta irrecusável. Ele diz: olha, o nosso irmão Elimeleque morreu, e a terra dele precisa ser resgatada. Noemi está vendendo. Qual era a oferta irrecusável? A terra. Noemi era idosa. Noemi não poderia casar mais. Noemi não geraria filhos. Então, este tal resgatador tinha uma oferta irrecusável: comprar uma terra para permanecer no clã, e essa terra continuaria sendo dele, porque Noemi não daria descendentes. Quando Boaz apresenta isso, o resgatador imediatamente diz: opa, negócio fechado, eu vou ficar com a terra. Era um bom negócio, ele tinha vantagens neste resgate da terra, ele teria certamente um lucro a longo prazo. E Boaz, com uma habilidade extraordinária, ele, é como se ele dissesse: ah, por falar nisso, ou by the way, there is a detail. Ele disse: ah, por falar nisso, tem um outro detalhe aqui que eu não mencionei. Não é apenas Noemi. No verso 5, vejam só o detalhe do verso 5. Boaz, porém, lhe disse: vamos juntos? No dia em que você adquirir as terras de Noemi, adquirirá também a moabita Rute, viúva do falecido. Ou seja, não era apenas Nicole, a terra de Noemi já idosa. Havia uma viúva jovem. O resgatador teria que casar com Rute, que era uma bela jovem mulher. Mas quais detalhes nos chamam a atenção? O autor intencionalmente menciona a moabita Rute. Ênfase que é dada no capítulo 1, ela é chamada, Sofia, de moabita. No capítulo 2, ela é chamada de moabita. No capítulo 3, ela é chamada de serva ou escrava. E no capítulo 4, ela é chamada novamente de moabita. Vocês lembram como o povo de Moab veio a existir? O povo de Moab veio a existir através de uma relação de incesto, quando uma das filhas de Ló embebedou o pai, teve relações com o pai e gerou um filho, e o nome deste filho foi Moab. Então, um povo, Wellington, de um início terrível, e era um povo inimigo de Israel, que causou muitos problemas. Então, um nome moabita causava calafrios. É a mesma coisa, Leandro, de nós ouvirmos que uma moça pertence a uma família de criminosos, que tem uma história de assassinatos. Qualquer um de nós diríamos aos nossos filhos: olha, sai fora, que aquela família é problema, aquela família é dor de cabeça. A história de Ruth seria mais ou menos assim. E daí o que acontece aqui, Divina? Ou seja, o resgatador dá um passo atrás. Versículo 6, o que é que ele diz? Vamos juntos? Diante disso, o resgatador respondeu: neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgata você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Com Ruth, ele casaria com Ruth, ele teria que gerar filhos, e o primeiro filho de Ruth não seria filho dele, seria filho do ex-marido de Ruth. E a terra que ele resgatou não seria dele, a terra seria do menino. Ou seja, ele não ganharia nada, não haveria lucro, não haveria bem. Nós vivemos numa época, irmãos, onde o utilitarismo reina. O mundo e a maioria das pessoas, em qualquer negócio, em qualquer relacionamento, se faz a seguinte pergunta: o que que eu vou ganhar nisso? O que que isso vai me trazer de bem? O que isso vai me trazer de lucro? Isso é o modus operandi, esse é o padrão normal do mundo. Não apenas em negócios, no trabalho, mas até nos relacionamentos interpessoais. E aqui neste livro nós encontramos o caráter do nosso Deus, do amor do nosso Deus. É um amor sacrificial, é um amor doador, é um amor que faz sem esperar um bem pessoal em troca. E é exatamente essa a disposição do coração de Boaz. Ele era um homem rico, ele era um homem de status, ele era um homem que tinha construído o seu império, mas agora ele se levanta. Já que o tal resgatador sem nome não se dispõe, Boaz se coloca como uma expressão de graça. Boaz é um homem gracioso em uma época de egoísmo. Eu vou repetir e guarde isso no seu coração: Boaz era um homem gracioso em uma época de egoísmo. Quando nós olhamos para o texto, no versículo, um trato então é feito. Ele pega a sandália deste tal resgatador na presença de 10 testemunhas. Aquele é um momento do filme onde há um turning point, onde tem uma virada, que a gente está assim, vibrando. Lá no nosso Nordeste diria: eita! E ali todas as testemunhas entusiásticas. Por quê? Porque agora Ruth não vai para o resgatador que teria direito, mas a rejeitou. Ela vai para um resgatador mais distante, que também tinha direito. Isso é importante lembrar. Para resgatar, você teria de ter o direito de ser resgatador. E Boaz diz: você e eu. O mais próximo não quis. Boaz agora fecha um negócio com uma das sandálias. E no versículo 10, nós temos a última fala de Boaz. Aqui são as últimas palavras de Boaz no livro. E o texto diz, versículo 9, perdão: então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente. Vamos juntos? Vocês hoje são testemunhas de que acabo de adquirir de Noemi toda a propriedade de Elimelec, de Quilion e de Malom. Também acabo de adquirir o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o nome dele não desapareça de sua família nem dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. E os líderes então respondem no verso seguinte, como num coro de vibração, eles confirmam: somos testemunhas. E proferem uma palavra de bênção: que o Senhor faça com essa mulher que vai entrar na sua família, como fez com Raquel e Lia, juntas formaram as tribos de Israel. Uau! Irmãos, isso é gigantesco. Nós estamos falando de uma moabita renegada, de um povo que estava debaixo de maldição. Era proibido em Israel se fazer aliança, era proibido aos moabitas entrarem no arraial do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 23, dos versos 3 a 6, nós encontramos Deus proferindo essa palavra de maldição sobre o povo de Moab. Diz o seguinte, vamos juntos? Nenhum amonita ou moabita, nem nenhum dos seus descendentes, até a décima geração poderá entrar na Assembleia do Senhor. Eles estavam sob maldição porque resistiram a Israel e contrataram o falso profeta Balaão para lançar maldição sobre o povo de Deus. E Deus, como um juízo, coloca esse juízo e essa maldição. Então nós estamos falando de um povo, Irã, que não poderia entrar na Assembleia do Senhor. Mas essa maldição teve um limite, Dona Elisa, até a décima geração. Guess what? Ruth, ela era a décima geração de Moabitas, desde que a maldição foi proferida. E aí nós encontramos um Deus gracioso que castiga o pecado, que pune o pecador, mas que em algum momento da história ele vai e resgata este pecador que está sob maldição. Ruth é resgatada, ela casa com Boaz, e todo o sofrimento agora desta mulher, uma moabita, é transformado em graça. Ela não é mais a moabita, ela não é mais a estrangeira do capítulo 1, 2, ela não é mais a escrava do capítulo 3, ela agora é parte da bênção. E os próprios líderes de Israel declaram, Gisele, olha, que o Senhor faça com ela como fez com Raquel e Lia, que formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata, um outro nome para Belém, e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor conceder a você, dessa jovem, seja uma família como a de Pérez, que Tamar deu a ajudar. Outro detalhe importante: Pérez era filho de Tamar com Judá, que na verdade era o seu sogro. Judá negou cumprir a lei do levirato ou do resgatador. Quando um filho casado com Tamar morre, o outro filho morre também, porque ele se negou a dar descendência. Quando tinha intimidades, ele fazia um coito interrompido, Deus o julga e o mata. Detalhe importante: filhos são importantes na história da aliança, eles não são seus, são do Senhor, nós temos que gerá-los. Sim, se Deus nos der vida e saúde e condições, ou ter um coração aberto à adoção, a criar, a investir em filhos, porque eles fazem parte da aliança de Deus com o seu povo. E então nós encontramos aqui Tamar, lá em Deuteronômio, lá em Gênesis 28 ou 38, ela enganando o seu sogro, e ela gera um filho do sogro para dar continuidade à descendência do seu marido falecido. E de modo muito interessante, eles citam exatamente Pérez, filho de Tamar com Judá, e diz: olha, como de um modo muito improvável Deus abençoou Pérez, que este filho agora seja abençoado. E um detalhe: quando o texto fecha em um único versículo, nós encontramos o desfecho no verso 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu. Juntos, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. Toda a história de dor, toda a história de sofrimento, toda a história de caos, agora se resume em um único versículo. Eles se casaram e o Senhor a abençoou e ela gerou filhos. O capítulo 1 termina com morte, luto, viuvez. O capítulo 4 termina com casamento, família e geração de nova vida, mostrando que o Deus resgatador pega histórias destruídas, fracassadas, arruinadas, e em sua graça, com pessoas improváveis, ele restaura do pó e traz uma história. Mas perceba bem, a história principal, seu João, não é a de Ruth e Noemi, que agora tem família. Essa criança faria parte da aliança. Porque quem é essa criança? Quem é Ruth? Ruth, a estrangeira, ela se torna bisavó do maior rei que Israel já teve. No final do capítulo, nós encontramos uma genealogia. Pérez gerou Hezrom, Hezrom Rão, Rão Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz, o resgatador, gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ou seja, uma estrangeira sem qualquer esperança se torna bisavó do maior rei que Israel já teve. Se você vai para o capítulo 1 de Mateus, na genealogia de Jesus Cristo, você encontrará o nome desta moabita estrangeira, Ruth, improvável, na genealogia do resgatador, não apenas de um povo, mas de todo aquele que nele crê. Eu concluo, irmãos, dizendo que a história de Ruth aponta para o padrão de Deus de resgatar improváveis. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, nós encontramos esta verdade, que traz sentido ao batismo que teremos agora e à ceia que teremos. Vamos ler juntos este verso final. Pois saibam que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, verso 19, ainda juntos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Nós estamos reunidos diante desta mesa hoje, não porque éramos os melhores dessa terra, não porque éramos os mais prováveis, não porque éramos alguém que Deus olhou e disse: uau, este é tão extraordinário que ele tem que ser meu. Não, muito pelo contrário. Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, que Deus escolheu aquelas que eram desprezíveis e trouxe para ele, como um resgatador, um homem que se faz carne. E o preço que ele paga para este resgate é o sangue derramado na cruz do Calvário. Assim como Ruth foi resgatada graciosamente, fazendo parte do povo da aliança, você, meu irmão, com a sua história, eu, nós, fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E através deste resgate, nós temos nova vida. Qual é a resposta que nós damos a isto? O quanto há de gratidão, o quanto há de veneração, o quanto há de devoção. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, ajuda-nos a compreendermos a maravilha desta graça, ajuda-nos a entendermos a beleza dessa história, que não se trata de uma história de amor apenas entre um homem e uma mulher, mas que aponta para o teu padrão de um Deus gracioso, que vai em busca dos improváveis, daqueles que estão debaixo de maldição, e os traz para perto de ti. Ó Deus, ajuda-nos ao entendermos isso, respondermos com devoção, com adoração, com o melhor do que temos e somos, para o louvor da tua glória. Dá-nos, Senhor, corações cheios de adoração. Tudo isso te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém.